voices of all the body just.
Muito boa noite, sob a luz do Lampião, estreia agora o Timoneiros. Não estamos no bairro do Bom Retiro, onde em 1º de setembro de 1910 foi fundado o Esporte Clube Corinthians Paulista, mas da Zona Oeste de São Paulo prometemos honrar a história gloriosa desse clube, levando ao público todas as quintas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, informações do Alvinegro do Parque São Jorge. Eu sou Lucas Borges, nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, estou acompanhado de Gabriel Brito, Chico Malta e Gui Pinheiro. Começar pelo Chico, muito boa noite, um enorme prazer dividir essa mesa para falar de uma paixão em comum com vocês, Chico.
Prazer é meu, Lucas, vamos aí tocar um programa sobre o Corinthians. A Central 3 inaugurou esse ano aí programas partidários, né? Já teve, o nosso rival já começou estreando essa trilogia aí, o Verdaço. O São Paulo ainda não, nosso, posso falar? Freguês está um pouco atrasado, e o Corinthians aqui já é o segundo estreando esse programa. Boa sorte a todos nós, é uma imensa responsabilidade falar nosso timão, né?
Com certeza, responsabilidade grande, a qual está a altura Gabriel Brito.
Boa noite a todos, boa noite Lucas e corintianos da mesa. Realmente uma responsa da grande, pode não parecer a maior, mas a gente sente como se fosse de fazer um programa e um conteúdo aí que trate bem do corintianismo e sua alma, né? E é para isso que nós estamos aqui, com bastante vontade de fazer um programa que dure e que caia no gosto do nosso público.
E por fim, Gui Pinheiro, que esperamos seja um convidado frequente, né? Não sabemos se sempre tem o problema do rodízio aí que te atrapalha, né, Gui? Mas esperamos que você esteja sempre conosco. Boa noite.
Boa noite. Não, para vir falar do Corinthians, a gente dá um jeito. Eu agradeço bastante o convite do pessoal da Central 3. E, bom, como não sou jornalista, sou apenas um torcedor do Corinthians, eu não tenho compromisso nenhum com os fãs, eu tô aqui só para, enfim, minhas opiniões são sempre distorcidas a favor do Corinthians, então é isso que a gente vai falar aqui.
Ótimo, e nesse primeiro programa a gente vai ter que correr um pouco atrás do prejuízo, vamos falar de estreia de Libertadores, é claro, também vamos falar do Corinthians e Linense, ontem jogo adiado do Campeonato Paulista. Fique à vontade, senhores, pelo que quiserem começar, Linense, Libertadores?
Bom, vamos pela Libertadores, que é o mais importante, né? Ainda repercutindo um pouco aquela vitória contra o São Paulo por 2-0, que foi um grande jogo do time. Um grande não, né? Contra o Secaldas foi até melhor, mas foi um jogo muito eficiente do time, muito inteligente, né? O que dá o sinal da gente dá a impressão de que temos um ano pra botar muita fé no time. Assim, acredito que o Tite voltou realmente um passo à frente do que ele saiu, e isso se refletiu nessa partida. Já o Muricy cometeu alguns erros na organização do time do São Paulo, e acho que ficou taticamente deu pra ver bem a diferença dos times. Claro que tem algumas coisas que tem a ver com a atitude, né? O Corinthians teve muito mais pegada e muito mais presença de espírito que o São Paulo em campo, mas acho que taticamente deu um banho também. O time realmente tem adotado as linhas de 4 com o Ralf atrás, entre essas duas linhas, e o que mudou muito a vida do Elias. Eu acho que é o ponto-chave dessa mudança de esquema. Não é, os outros estão mais ou menos jogando a mesma coisa, no mesmo jeito. Agora o Elias está um passo à frente, com o Mano Menezes e aquele formato de 2 ou até 3 volantes, né, com o Petro sendo um falso meia pelo lado esquerdo, o Elias tinha a função de dar o primeiro passe. Ele queria, o que era uma ideia até boa, né, dar o primeiro passe limpo e redondo, só que isso estava sobrecarregando e o Elias e deixando ele meio
sido melhor como
longe do ataque. O Tite deve ter cobrado do Ralf esse primeiro passe um pouco melhorzinho, um pouco mais eficiente. E o Elias já está mais solto, então ele pega a bola da linha do meio para frente mesmo. Está chegando na área direta. Não é à toa, tem 3 gols em 3 jogos na Libertadores, o que é uma marca e tanto.
Gui Pinheiro, gostou também do que viu contra o São Paulo, 2-0?
Contra o São Paulo eu gostei. Eu acho que tem uma questão importante a ser ressaltada. O Corinthians foi testado antes que o São Paulo. O Corinthians, o segundo jogo, foi uma decisão contra o Once Caldas. Depois teve uma outra, teve um clássico no meio. Eu acho que ficou. O São Paulo tinha jogado um clássico contra o Santos, mas não tinha jogado com o time titular. Eu acho que essa diferença, que o Tite gosta de falar de intensidade, ficou bastante clara entre os dois times. Foi o primeiro jogo decisivo do São Paulo no ano. Eu acho que o fato do Corinthians já ter sido testado, se no começo foi um pouco ruim, porque no segundo jogo você já tinha uma decisão, para esse clássico do São Paulo o time veio mais pronto, e eu acho que isso ficou evidente. Mas o São Paulo ontem ganhou, quer dizer, não tá nada descartado, enfim. Eu acho que e aí destacar também o que o Tite fez com o Elias, mas eu acho que uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas é a importância do Jadson ter ficado, é porque se o Jadson sai do time, o Elias ia ter que mudar ia ter que jogar diferente, e aí você pode perder o que o Elias vem jogando, enfim. Eu acho que a grande questão do Jadson ter ficado é que, além dele ter começado o ano muito bem, o time continua jogando do jeito que estava.
É isso que eu queria perguntar para o Chico até. Não sei você, Chico, mas me preocupou muito a notícia da iminente saída do Jadson para a China, porque Sim. O time estava redondo, a gente estava satisfeito, empolgado, e de repente já tinha saído o Lodeiro em relação ao um time ideal, titular do Tite, e agora sairia o Jadson. Fiquei aliviado que ele tenha ficado.
Sem dúvida alguma. Mas eu não sei se as pessoas dentro do clube, os dirigentes, ficaram aliviados, porque todo mundo sabe que as contas do Corinthians não estão fechando, a dívida é gigantesca, e só depender de bilheteria e naming rights que não sai do estádio, enfim. Vender jogador... 5
milhões de reais, né? Por 30% dos direitos do jogador, né?
Então, não, 5 seria o valor total,
5 milhões de euros. Total, né? Acabaria dando 5 milhões de reais
para
o Corinthians.
Mas aí tinha umas dívidas, ia entrar menos de 2 milhões de reais para o Corinthians.
Aí que tá. Eu até
escrevi. Apesar do valor ser pouco, eles estão precisando de dinheiro, não seria desprezível.
No dinheiro não compensava, não. Até escrevi sobre isso no blog, uma negociação meio mal contada, né? Para onde iria essa parte do Corinthians que ficaria com 8% dos 16 milhões de reais. E acho que até por isso o Corinthians deve ter dado uma chavecada boa no Jadson, do tipo, fica aí, você tem idade, tem físico, você se cuida, você é um bom atleta.
Corinthians é o Tite,
você,
né?
Você pode ganhar dinheiro na China ou na Arábia daqui a 3 anos de boa.
O Jadson que...
Então, acho que ele se tocou, pô, que é o 10 do Corinthians numa Libertadores, né? Na primeira vez que joga esse campeonato dentro do novo estádio,
ele,
né?
Que deu uma entrevista coletiva minutos atrás, abre aspas pro Jadson, estava pensativo em cima do muro. Ouvi família, amigos e pessoas do clube, somando tudo, vi que estou feliz aqui, é um time grande, tenho feito bons jogos e a equipe está muito bem. Tudo isso foi fundamental para ficar, dinheiro é bom, mas não é tudo na vida. Bom ouvir isso, né?
Bom ouvir isso,
cara. Nesse tempo de futebol.
Não que ele ganhe mal no Corinthians.
Ele não está ganhando salário mínimo.
Depois de ter passado 8 anos em outro reino dos dólares, que é a Ucrânia, né? Mas, digamos, hoje o jogador está difícil deixar de pensar como uma empresa, né?
A gente viu o Diego Tardelli.
Então, pelo menos ele levou o lado técnico em consideração mesmo. Isso já é valoroso. E seria doloroso perder ele, porque todo mundo falando... Se fala tanto em termos de planejamento, né? Todo mundo tem planejamento de primeiro mundo agora. O Corinthians, principalmente, é um dos times que mais fala a respeito disso. Então, vendeu o Lodeiro dizendo, não, temos elenco, não tem problema. Se perde o Jadson, dá uma complicada boa na vida do time. Ia ficar sem opção ali, ia ter que sacrificar muito o Danilo, que tá fazendo uma temporada brilhante, assim, pela idade, pela condição dele. Acho que eu respeito muito esse jogador, mas ia ficar difícil a vida sem o Jadson. Ainda bem que ele ficou, ia dar uma quebrada ali nos planos do Tite, certamente não teria substituto, por mais que...
Gabriel, queria fazer um exercício aqui, eu sei que pode ser um pouco cedo, inclusive, mas fazer uma comparação entre o Corinthians do Tite 2012, campeão da Libertadores, e esse Corinthians agora. Não só na maneira de jogar, mas também no elenco. O que me parece é que esse Corinthians é melhor. Tanto na maneira de jogar, é um time, me parece, menos engessado.
Mais opções.
Também, mais opções. E com Renato Augusto e agora Jadson ficando, dando o meio de campo com um bom toque de bola, né? Com toque rápido, com penetração, que não tinha essa penetração que tem hoje em dia, não tinha antes com 2012, né?
Tampouco esse toque rápido, né? Essas infiltrações.
Esse toque rápido, outra passagem do Tite só teve naquela arrancada do Brasileiro de 2011, como quando fomos 30 campeões. O Danilo era o 10 do time e tinha 3 atacantes. Era um 4-3-3, meio a moda antiga, que estava funcionando bem. O Danilo ali ajudando muito na distribuição de bola. E era um time que fazia muita triangulação pelos lados do campo e conseguia entrar na área do outro time assim. Desde então, depois deu uma engessada maior. Deixamos de ter um meia tão clássico, às vezes colocando jogadores mais de velocidade mesmo para tentar ganhar, explorar os cantos da defesa e fechar muito o lateral, e era um time que dava mais lançamento. Tá nítido que o time tá tentando sair quase sempre com a bola no chão, só não sai quando aperta mesmo a marcação, aí lança pra frente, mas tá se propondo a manter mais vezes, mais tempo a bola no chão esse time, sim, isso é um ponto bem positivo.
E esse time agora, você acha que você, Gui, você acha que vai ser melhor que 2012? Vai ser um time que vai encher mais nossos olhos?
Então, a gente tem que... se a gente fizesse essa pergunta em janeiro, a gente não ia falar que o time era melhor que de 2012. Por quê? A gente começou o ano com Sheik voltando, eu particularmente, até o primeiro jogo contra o Seacalos, eu não queria o Sheik de volta. No ataque, eu tô dizendo, né? O Guerreiro O Mendoza, que a gente não tinha a menor ideia do que seria o Mendoza, e o Romero, e o Luciano. Nosso ataque, nós tínhamos esses 5 jogadores pro ataque, quer dizer, a gente basicamente, se a gente perguntasse em janeiro, a gente tinha o Guerreiro e mais nada.
E o Guerreiro nesse mal-estar da renovação.
Exato. Aí, bom, o Sheik voltou jogando bola, coisas que só um contrato pra acabar fazem com um jogador, né? O Mendoza tá se revelando um belo jogador. Trouxemos o Wagner Love numa manobra basicamente política, porque, enfim, contrataram outro centro. Eu acho que foi um pouco político, um pouco pra botar pressão no Guerreiro, mas enfim. Então hoje a gente olha pro ataque e a gente vê opções. Se a gente tivesse feito essa comparação do time de 2012, a gente ia falar, tá, talvez o meio de campo seja melhor. Mas a gente ia começar com o Felipe na zaga, que tá jogando bem, mas ainda não é o zagueiro dos meus sonhos. Vamos esperar mais um pouco, por enquanto ele tá dando conta. Então, assim, o time é melhor que o de 2012? Hoje parece que sim, joga um futebol mais vistoso, parece que tem mais opções, mas se a gente olhasse em janeiro, eu não estava muito animado.
E para falar do elenco, se é melhor, se não é melhor que o de 2012, ontem o Corinthians venceu o Linense com certa propriedade, sem dificuldades, não que seja um adversário muito difícil também, mas o Mendoza, que o Gui falou, fez uma boa partida, teve Petros marcando gol, Wagner Love participando em sua estreia como titular. O que vocês acharam do jogo de ontem?
O jogo de ontem foi, falando, comentário rápido, assim, jogo tranquilo, time, uma formação mais alternativa, ali, deixou o Petros ali no meio de campo, uma nova chance para ele, né, que andou causando aí, através do empresário dele, exigindo mais lugar no time, como se ele fosse o Vampeta, né. E, bom, fez um jogo, a gente tá até falando aqui com o Guilherme antes de começar, que ele não tá bem nessa temporada, né, o que livrou a cara dele ontem foi participar da jogada do gol e concluir o rebote. Mas tá com... Enfim, o time jogou de forma...
E Wagner Love tem
o Wagner Love tá entrando, tá meio fora de forma ainda, tá com dificuldade de ganhar na velocidade dos zagueiros, de proteger bola, como ele sempre, que é uma coisa que ele faz muito bem. Mas é um jogador que eu boto fé, assim, tá, tem que começar a jogar logo, porque eu até contra a doutrina do Tite, né, de segurar as estreias dos jogadores. Mas uma atuação tranquila, controlou o jogo o tempo inteiro, pouco susto, revezou jogadores, deu descanso pra uns, poupou outros... Um jogo que não teve muito segredo para ganhar e ainda contou com a ajuda do próprio Linense no primeiro gol do Mendoza, com um contra-ataque que o atacante Gilcinho deles armou perfeitamente para o Mendoza, que mostrou uma velocidade e uma capacidade de
mais uma vez, né?
Bacana ali.
Depois daquele clássico com o Palmeiras, que ele quase bateu o recorde dos 50 metros ali,
verdade.
Rasos, né? Então, para encerrar esse primeiro bloco, a semana do Timão, vamos ouvir a narração do gol de Elias, primeiro gol da vitória por 2-0 contra o São Paulo na estreia da fase de grupos da Libertadores, em castelhano.
Salida por el medio, la viene a buscar Danilo, Elias, Jackson, qué buena voz, chaval, qué buena definición, qué golazo. Elías, Danilo, Jackson, mamita, mirá, golazo, señores, y la dejó caer, 1-0 gana el Corinthians.
Maravilloso, maravilloso, San Pablo intentando contener, una vez que falló, quedó expuesto a esto, a un baile de salsa de Corinthians, toque de primera, la pausa, Salerson.
Depois de ouvirmos então a narração do Baile de Salsa do Corinthians, bloco 2 é um bloco que vai se propor a trazer entrevistados, personagens interessantes da história do Corinthians, mas nessa estreia, nesse primeiro programa, a gente se apresenta, conta um pouco quem somos nós, quem são essas pessoas que vão apresentar o Timoneiros todas as quintas-feiras, 19 horas, começando pelo Chico.
Só uma correção, o locutor parecia aqueles norte-americanos, quando vão falar do Brasil, falam que aqui é salsa, né? Que acho que é salsa, é do México a Ushuaia, né?
É verdade, tinha tentado a isso.
Meu caro hermano, aqui é samba, né? Não é salsa, é por favor. Salsa em Cuba. Que eu vou falar? Falar que a minha intenção aqui é mais combater esse futebol moderno que o Corinthians está inserido, essa modernice que o Corinthians está, que realmente me aflige muito. Eu que sou um pai agora de um menininho de um ano, sempre sonhei no Pacaembu levar ele para ver aquele Corinthians sofrido, aquele Corinthians que ganhava sempre na raça.
Tá ganhando muito fácil agora, né?
Tá gente? Muito fácil e tá muito frufru. Eu não fui na Nova Arena ainda e nem quero ir. Cada vez eu recebo um relato pior que o outro. Vi dizer que tem mármore. Imagine.
Muito mármore, né?
Eu sentava no concreto, tomando chuva e xixi, e dá-lhe xixi. E eu esperava...
Tomando xixi?
Eu esperava... Não, recebendo xixi na cara mesmo. Eu esperava o Luca, meu filhinho, levar xixi também, porque se passa de xixi de geração em geração. Eu não quero levar meu filho para sentar no mármore, né? Não dá.
Teremos uma voz então dissidente.
Eu vou estar aqui... Eu vou estar aqui sendo um saudosista do Pacaembu e criticando essa arena e querendo mais fubás Ezequiels e menos... Deixa eu ver... Quem eu vou meter o pau aqui? Ah, não tem, nesse time até que tá legal. Mas vamos lá.
Gabriel Brito frequenta Itaquera, mas também é uma voz dissidente, né? Do otimismo contra o Corinthians moderno.
É uma voz dissidente, não em relação ao Corinthians, e sim em relação aos caminhos que querem impor ao futebol de modo geral, né? E o Corinthians, pelo tamanho que tem, pelo público que acompanha, acaba sendo, mesmo involuntariamente, um carro-chefe, né? Eu frequento o estádio, não consigo deixar de ir de jeito nenhum. Haja amargura pra eu parar de ir, ainda não tô nessa fase, acho que eu posso...
Quando você tiver 40 anos como eu,
exato,
a gente conversa.
A gente pensa mais, mas eu acho que a história não tá escrita, não tá encerrada. Ao contrário do que defendeu aquele péssimo filósofo. E...
japonês, aquele fala daquele japonês.
O Fukushima?
Fukuyama.
Fukushima era pintor.
E estamos em momentos de disputas, né? Algumas disputas sociais entraram no futebol. E o Itaquera não representa isso, porque ao mesmo tempo que ele realiza aquele sonho da casa própria, que ocupa tanto espaço subjetivo no imaginário das pessoas, ele não é a casa própria dos nossos sonhos exatamente. É uma coisa que foi ditada de fora para dentro, com toda uma negociação política que a gente sabe como é que funciona. Tanto que agora o estádio ainda não sabe como se vai pagar, então a gente também não sabe a dívida que vai ter que assumir como corintiano. Não seria a primeira, né? Mas tudo bem. Enfim, eu tenho um problema, às vezes, existenciais com as arenas, porque realmente mudou a nossa maneira de viver o futebol. E acho que esse programa serve muito pra gente extrapolar isso, fazer reflexões também, trazer personagens da arquibancada do Corinthians.
Que não tem voz nos
que não tem
programas,
tido voz,
nos grandes programas,
que não aparecem. Então é isso, a gente tem que trabalhar essa fase da vida, lembrando que não tem nada de perdido e a gente pode se apropriar cada vez mais daquele espaço, contra as cadeirinhas, contra o lugar marcado com etiquetinha, que é uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi no estádio de futebol.
Etiqueta no pulso, como se fosse uma área VIP de uma balada.
Toda uma cultura de que o torcedor não pediu. Quando o torcedor pede um tratamento para ser tratado decentemente no estádio, ele só não quer apanhar da polícia, basicamente, ter um banheiro decente para mijar e chegar no metrô a tempo de chegar em casa à noite.
Pra alívio
do Chico.
Se
tiver isso, tá todo mundo feliz.
Sim.
E enfim, mas o Corinthians é muito grande e nós estamos fazendo esse programa aqui para exaltar, não falar só disso, para exaltar o corintianismo, para também tentar analisar o nosso time que é tão alvo ufanista da mídia, de uma forma mais sóbria. Sim. Também, separando o lado torcedor do lado de quem pensa, de seres. Sim. Pensantes, acho que estamos aqui para qualificar algumas discussões em torno do Corinthians
e
também.
E para alívio do Chico também, algumas vitórias têm sido conquistadas, né? Já se vê jogo de pé na maioria dos setores. Tem um amigo nosso palmeirense que já brigou foi ver jogo do Corinthians, vibrou e brigou com o fiscal para ficar de pé e para ver o jogo da escada. Algumas vitórias têm sido conquistadas, né?
Sim, isso porque tem nem um ano de estádio ainda, pois né? É. Tem muita história, tem muita água para rolar embaixo da ponte, nós vamos acompanhar.
Sim.
E eu espero acompanhar sempre, estar sempre ao lado do meu time, espero nunca perder esse encanto, que é uma coisa que muito cara a todos nós aqui e que inclusive me ajuda a suportar mais a vida de São Paulo.
Com certeza. E Gui Pinheiro já falou que vai estar aqui para falar assim com paixão no Corinthians, como torcedor, mas fale um pouco mais de você também, por favor.
Bom, na verdade, só para entrar um pouco nessa questão da arena, eu tenho uma visão um pouco mais ponderada a respeito, assim, ao mesmo tempo que eu já escrevi sobre o estádio do Corinthians. Eu acho que a gente cresceu, o corintiano mesmo, pelo menos eu que sou de 83, a gente cresceu com o sonho de ter o estádio próprio, né? O lance da Libertadores só virou mesmo um fantasma pra gente em 99, quando o Palmeiras ganhou. Mas até então, o nosso grande lance era não ter estádio, né? E aí, só que assim, da mesma forma, a gente aprendeu depois de um tempo que a gente não precisava de um estádio, que o Pacaembu era a nossa casa. A gente aprendeu a gostar do Pacaembu e a gente se sentia realmente em casa quando jogava no Pacaembu. O estádio acabou sendo construído de maneiras que eu particularmente não concordo muito, mas está construído, é nosso. Eu acho que não é um problema isolado do Corinthians, eu acho que é um problema... O futebol brasileiro querendo se europeizar demais, sabe? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que o Palmeiras acabou de reformar a arena. A gente está vivendo a era das arenas aqui, né? A Arena Pernambuco vive vazia lá, mas construíram um baita estádio lá, tem uma Garrincha em Brasília, enfim. Eu acho que essa discussão é muito grande. Assim, a gente vê... A grande questão para mim é o preço do ingresso, sabe? Os clubes ficam querendo aumentar todas as receitas, aumenta a receita, aumenta a receita, aumenta a receita. Então, porra, vamos baratear os ingressos para que o povão que sempre esteve lá continue estando lá. A gente acabou de ver na Inglaterra agora um contrato que assinaram e os torcedores de algum time, que eu não me lembro agora, entraram com uma faixa do tipo divida as riquezas, seus porcos, porque o ingresso estava caríssimo.
Então, Crystal Palace.
Exato. O problema do preço dos ingressos não é só nosso, é no mundo inteiro. É caro, futebol é um esporte caro, mas ao mesmo tempo o Corinthians não pode deixar a torcida que sempre esteve lá de lado, entendeu?
Uma questão até pro terceiro bloco. É até uma questão pro terceiro bloco essa. O Corinthians lançou uma notícia hoje falando sobre média de público, etc. Eu acho que, apresentados todos os integrantes, a gente pode passar aqui pro Direto de São Jorge, falar um pouco da realidade do dia a dia do clube e, inclusive, se aprofundar nesse assunto do estádio.
Ontem, hoje, amanhã, respirar no ar, mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alta Velha Penha, de Anchieta e Bandeirante, ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha.
Antes de voltar ao assunto estádio, comentar também a eleição do novo presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Ele venceu o Antônio Roque Cittadini, uma velha figura, marcante figura do clube. Foi uma vitória até que apertada, né? 57% dos votos, 1.852 votos contra 1.393 do Cittadini, que acabou agrupando toda a oposição do Corinthians, mais do mesmo, de certa forma, né? Continuidade de um projeto que trouxe coisas boas para o Corinthians, mas também trouxe controvérsias.
Eu queria falar um pouco da oposição, que foi muito tempo inexistente no Corinthians. Eu digo, a oposição é o que está hoje, né? Que começou no André Sanches e perdura. Nunca se ouviu falar nada, silenciosa.
Paulo Garcia, que seria o candidato à oposição, foi o
perdeu duas vezes, né?
A pessoa que mais financiou a campanha do André Sanches a deputado federal.
Exatamente.
No mínimo.
É muito
suspeito,
bizarro.
Né?
Então não há oposição, na verdade, né?
Pois é.
Aí eu acompanho o senhor Cittadini no Facebook e vejo que ele começou a fazer oposição com 3 meses, quando ele acaba oficializando a candidatura dele. Aí ele começa a postar algumas irregularidades no clube, critica decisões tomadas do ponto de vista futebolístico também. E eu tenho ele no Facebook há muito, muito tempo. E nunca vi nada, ele falar nada, absolutamente nada, inclusive já cobrei dele. Aí, de repente, ele é candidato e ele começa a falar: bom, desculpa, isso não é oposição. Oposição, ou você faz ela plenamente durante o tempo todo, ou você não faz.
Tem uma outra questão que para mim é uma das coisas mais absurdas que ocorrem no Corinthians hoje, que é o irmão do Paulo Garcia, o Fernando Garcia.
Sim, empresário.
Que é conselheiro do clube. Sim. E empresário de pelo menos 2 jogadores do time principal, Petros e o Malcom. E inclusive fazendo pressão para que o Malcom seja vendido e para que o Petros seja titular. Isso é definição de conflito de interesse, porque como conselheiro do Corinthians ele tem a obrigação de defender os interesses do clube, só que como empresário, ele está defendendo os interesses dele como empresário, que vão contra os interesses imediatos do clube. E isso ninguém fala, está tudo certo. Ele é irmão do Paulo Garcia, que ia ser o vice-presidente caso o Cittadini ganhasse. O Paulo Garcia, quando ainda era candidato, até chegou a falar: não, mas se eu for eleito, eu vou vender os jogadores do Fernando Garcia, porque isso não pode... Mas assim, o cara é conselheiro do Corinthians, ele não pode ser empresário de nenhum jogador do Corinthians.
O Gabriel mencionou esse assunto num belo texto, está no blog dele no Central 3,
E realmente...
Bom, e como você disse, Lucas, é mais do mesmo essa eleição. Mas é por isso, pelo que disse o Guilherme aqui, que eu preferia a vitória de quem ganhou mesmo. Do Andrade, que representa a volta do Sanches ao futebol, que é agora o novo superintendente. Primeiro, fora esse assunto que o Guilherme falou, e eu assino embaixo, foram eles que construíram esse estádio, foram eles que moldaram esse Corinthians, digamos, mais de mercado. Então, acho que eles têm que ficar um tempo no poder para resolver, para equacionar tudo isso daí, que a gente não sabe como se vai equacionar financeiramente essa nova vida do clube.
Quem pariu
então,
o Matheus com embale, né?
Eu acho exatamente isso. Eles vão ter que... Eu espero que eles fiquem pelo menos um tempo aí, cuidando desse assunto mais de frente. E até porque eu acho que eles entendem mais o futebol de hoje mesmo do que a turma do Citadini e dos Garcias ali. Eu acho que eles podem não ser perfeitos. O André Sanches, a gente sabe o que é politicamente, né? Virou deputado estadual pelo PT. Federal. Aí, federal, é verdade. Líder de votação, inclusive. Que, dentro da nossa compreensão política, né? Representa esse fisiologismo que tá tão em moda aí. E que, enfim, tinha todo esse interesse pessoal, de carreira pessoal e de poder por trás de tudo que ele fez aí no clube ultimamente, né? Lembrando que ele fez parte da quadrilha do Alberto Dualibe, que mandou a gente pra Série B falido também, né? Então ele não é santo mesmo. Só que eu acho que ele é um cara que é mais esperto pro futebol de hoje. Entende mais a grana que gira e como você recuperar o dinheiro que gasta.
Mas é também o cara que instituiu essa política de ingressos caros, que é também o assunto que a gente falou que voltaria à tona aqui. O Corinthians divulgou essa notícia hoje, dizendo que a média de público se mantém acima de 30 mil pessoas, 30.6 pagantes ou presentes, né? Desde a estreia contra o Figueirense, a derrota para o Figueirense em maio. E nesse ano o Corinthians já teve um recorde de público no estádio, 38.487 pagantes contra o São Paulo. Ainda assim, 10 mil a menos do que se prometia para
o público, né? Total do estádio. Para 48 mil pessoas, ainda não registrou nenhum público acima de 40, né?
Não com o Corinthians, só na Copa.
Excluindo esses dois jogos que não tem a ver com a nossa realidade, com a nossa vida.
É, a grande questão, acho que também é o preço da Oeste é um absurdo, né?
Quer dizer, eles preferem aquilo vazio do que com um público mais, com preço pelo menos do Leste.
Não, enquanto a Oeste for aquele preço, o estádio nunca vai passar de 40 mil, porque, assim, é 500 pau, é caríssimo. Que fosse 300, pra você ir ver um jogo de futebol... Esse é o tipo de preço que só dá pra ser praticado numa final, num jogo de Libertadores.
E olha
alguns,
lá,
né? Nem todos. Eu acho que tá, contra o São Paulo é justificável. Pô, São Paulo numa Libertadores, eu acho caro, mas eu até entendo.
Corinthians,
agora, Corinthians e Danúbio na Libertadores, Mogi você vai cobrar 300 pau.
Corinthians e Mogi Mirim, domingo que vem. Os ingressos disponíveis são de R$150 a R$450.
Mas vamos fazer o advogado do diabo aqui. Aí chega um cara do marketing esportivo e fala: mas, meu caro, você não quer ter um time competitivo? Vai ter que pagar por isso.
E é por isso que eu entendo os preços. Eu não tô falando... É porque, assim, tem gente...
Qual seria a saída, então?
Ingresso
a
R$10. Ingresso a R$10 não existe. No futebol de hoje, em que qualquer cabeça de bagre ganha 80 pau...
Aí que tá.
Não dá pra ter ingresso a R$10. Ok. Só que 500, peraí. 500 aí é demais, entendeu? Eu acho que...
Eu acho que tem argumentos contra isso, sim. Por que o futebol é caro hoje? Vocês trazem o Pato por R$800 mil por mês e R$40 milhões de passe. Não precisava, a gente era campeão do mundo. Vocês gastaram R$40 milhões com o Alexandre Pato, um morto-vivo de jogador, ganhando R$800 mil.
Eu acho que também existe uma questão de...
A folha do clube é R$12 milhões, se você considerar todo
mundo... E quanto que ganha o Tite?
Quem tá jogando fora do clube e tá por empréstimo. Então tem muita coisa errada na política de preço, na relação com o empresário que deita e rola e arranca dinheiro de monte, comissão indevida pra tudo que é lado, por isso que tá caro.
Sobre a transação do Pato, o Roberto de Andrade, segunda-feira, ele foi na Fox Sports Rádio, e, na verdade, quando perguntaram para ele do problema financeiro do Corinthians, ele deu uma declaração que passou meio que batido, mas eu achei que simboliza bem a falta de preparo, não do Roberto de Andrade, mas do dirigente brasileiro de futebol em geral. Ele falou assim: ah, não, a gente pagou 520 para o Sheik, a gente contratou o Pato por 40 milhões mais 800 mil por mês, porque na época a gente podia, só que aí chegou agora a gente não pode mais. Porra, cara, como que você faz uma contratação desse tamanho só... É que nem assim, eu ganhar um dinheirão agora e gastar tudo porque hoje eu posso. E aí amanhã eu tô duro de novo, sabe?
É
esse tipo de planejamento que tem que ser feito. Bom, eu posso pagar ele agora? Agora eu posso. Mas eu posso pagar esse salário? Eu tenho que pagar esse cara 3 anos. Eu posso pagar esse salário pra esse cara daqui 3 anos?
E agora nos coloca numa situação que quando tem gol do São Paulo a gente acha até bom, né?
Que tem que vender. 4
fez 2 ontem e...
Pois é.
Quem sabe o futebol chinês não tá de olho nele, né?
Futebol chinês,
tem que ser,
né,
até amanhã só.
Mas outro argumento contra isso, né? É, além dos salários totalmente descontrolados do Brasil, típico de alguém que não sabe, que só copia modelos estranhos, mas nunca desenvolveu o seu próprio, né? Modelos econômicos mesmo, falando. Paga, por exemplo, trazer o Christian, veterano já, pagando o que tá pagando, tendo 4 opções decentes de volante ali no meio campo, não é outra coisa questionável, por mais que eu goste de jogador. Essa relação de empresários com jogadores da categoria de base, tem que quebrar isso, porque a gente não revela, é por isso que a gente não, pelo que o Guilherme explicou aqui, é por isso que a gente não revela ninguém praticamente pro time
de cima. Categoria de base vale
um programa
uma
inteiro.
Semana de
a gente
programa,
pode ficar,
né,
só aqui falando da categoria de base.
E se você tivesse um elenco que dos 30 jogadores 10 fossem formados em casa, isso já baixaria bem a folha de pagamento também.
O Matheus Pereira, que é o popular Matheus Pirulão, foi convocado hoje para a seleção sub-17, estava treinando como profissional. Na verdade, foi o primeiro cara da base que o Tite subiu quando voltou. O Corinthians tem 5% dele. 5%. A primeira proposta que chegar, o Corinthians não fala nada, vai ter que vender e pronto.
E não ganha nada.
E ele assim, os jornalistas que acompanham a base falam, esse cara é jogador para jogar na Europa em time grande.
Era o 10 da seleção sub-16, que fez não é uma seleção oficial sub-16, né, mas fez uma excursão recente, e o Matheus foi o 10 do time, e nas férias estava ele e o Malcom dando rolezinho nas sedes do Olympique de Marselha e da Juventus. Puxa, velho, obrigado ter categoria de base para isso, né?
Pra falar de base, centro de treinamento prometido pela diretoria para a base está emperrado, o projeto não anda, assuntos que com certeza a gente vai tratar nas próximas semanas,
mas,
do Timoneiro.
É, né? Daí que fica tão caro o custo do clube, porque tá fora da realidade, tem que se adequar. Dá pra fazer futebol mais barato, sim. Não é de graça, mas dá pra fazer mais barato, sim. E mesmo assim tem princípios que não se vendem, né? Se o time foi feito pro povo, pelo povo e para o povo...
Miguel Batalha.
É pra ser isso até a morte, nem que seja na Série C, na Série D, não importa. No princípio, tem coisas que valem mais do que qualquer resultado dentro de campo.
Exatamente.
E a gente também não iria pro inferno se tivesse um time mais barato, né?
Então, citando aí o primeiro presidente da história do Corinthians, encerramos o factual, o quente do Coringão, e vamos lembrar da história para a alegria de Chico Malta, que gosta de sofrer.
Sim,
vamos,
claro.
Vamos lembrar aqui de eliminações corintianas na Libertadores, retrato em preto e branco.
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
O Retrato de Preto e Branco é um quadro no qual a gente vai lembrar de antigos jogadores, antigas partidas, perdidas, aí, coisa para fanático mesmo, aquele jogo que só o torcedor mais apaixonado se lembra, aquele jogador do qual só o torcedor mais apaixonado se lembra. Só que a gente começa com um assunto muito traumático para o corintiano, menos traumático desde 2012, participações corintianas em Libertadores. Começar falando de 77, 91 e 96, Chico.
Talvez mais traumático para mim, que eu sou o mais velho daqui. Eu que
77
tenho...
você não lembra, né?
77 não. 77 não lembro nem do gol do Basílio. Vou me lembrar do Corinthians a partir de 81, que eu começo a seguir realmente como um torcedorzinho fanático. Mas eu acompanhei toda essa via crucis em busca da Libertadores, mesmo que 91... ela não tinha a importância que ela teve depois da vitória do São Paulo, mas eu me lembro bem que a gente queria muito ela também.
Claro que queria.
E eu acho que esse quadro, para mim, é o que é mais importante para mim nesse programa, participar desse programa, esse quadro. resgatar a história do Corinthians, ou lembrar da história do Corinthians, é bom para... por exemplo, eu agora sou pai, falando outra vez, sou pai, eu quero ter que passar o bastão para as outras gerações. A gente não é o Grêmio de Barueri, a gente não é o Audax, a gente tem uma baita de uma história importantíssima, de muito sofrimento. O Corinthians é um time grande, mas é um time que sofreu muito. Sofreu em todos os sentidos, não só dentro de campo, como fora de campo também. Né? Um time formado por operários, quando o futebol era de elite, onde só jogava a alta nata, né? Era um jogo de gentlemen, e não queriam jogar junto com os operários. E o Corinthians foi lá e a forceps entrou dentro e falou, não, eu quero estar aqui com vocês, eu quero jogar. E conseguiu. Então, desde ali de trás, já foi uma luta para poder se manter. Teve... Não é um time como o Santos. Santos, né? Que tinha nada mais que menos que Pelé, mas Palmeiras com a academia, até o São Paulo. Você não lembra do Corinthians com grandes craques, grandes jogadores. O Corinthians é mais pela história de luta mesmo, e com times medíocres, conseguir feitos inacreditáveis. Acho que isso é importante sempre lá, porque para essa geração agora está muito fácil torcer para o Corinthians. É uma moleza. Tem Libertadores, tem vários brasileiros. Eu, quando comecei a torcer, só tinha paulista, nem brasileiro.
Tem que lembrar a história, porque queira ou não, é essa história que molda... a alma do Corinthians até hoje, né?
E vale lembrar também que essa época pode ter sido mais sofrida, tudo era mais difícil mesmo, de fato, valia o slogan, né? Não era só slogan, era uma realidade.
Era de fato.
Mas não era... Ninguém achava ruim ser corintiano na época, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo, como diz aquela frase, todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que se é.
Parece um pouco arrogante.
Naquela época não... Eu acho que...
Os adversários não gostam disso, Gabriel.
Isso moldou muito a alma do clube e não pode ser perdido nunca, nem que a gente ganhe 5 Libertadores seguidos.
Mas nós somos os únicos com 23 anos sem ganhar um título que só aumentou a torcida.
É verdade.
Não existe isso no Brasil.
Para falar então da primeira eliminação em 77, vamos ouvir rapidinho então um vídeo, matéria da TV Cultura sobre Corinthians Internacional, um dos jogos daquela primeira participação corintiana em Libertadores.
Vamos às escalações das duas equipes. O Corinthians jogou com Jairo no gol, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir. Givanildo, depois Russo, Basílio, que mais tarde deu lugar a Lance e Palhinha. Vaguinho, Geraldão e Edu. Começa o jogo. Os quase 90 mil corintianos que estiveram no Morumbi naquele 3 de abril foram ao delírio com o gol do Timão logo aos 16 minutos da etapa inicial. E ele saiu dos pés de Zé Maria, o Super Zé. Uma jogada de persistência e de raça. Muita raça.
Abrindo o placar do Morumbi!
Ouvimos aí então a escalação do Corinthians de 77, disputou aquela Libertadores. Não era um time ruim, mas o Inter era muito mais forte, né, Chico?
Sem dúvida. Aqui eu tô com o Manuel do nosso... Posso chamar de guru, Celson Zelt, né? Que eu espero que um dia venha aqui no nosso programa.
Certeza virá.
Grande historiador e do nosso Timão também. Ele, no almanaque dele aqui, no mais antigo, não no mais recente, ele coloca aqui que o Corinthians não foi nada animador a participação dele na primeira Libertadores da sua história e que o time, na verdade, estava preocupado em sair da fila pela via do Campeonato Paulista. Olha só a importância que tinha o Campeonato Paulista naquela época. Então eles largaram o limão a Libertadores, relaxaram para poder ir em busca do Campeonato Paulista e sair da fila para o Campeonato Paulista, até que conseguiram. Mas a torcida não pensava muito assim, até conversei com o Gabriel aqui em off. O público daquele jogo, do primeiro jogo de estreia da Libertadores, é de 88.974 corintianos.
O dobro do Corinthians São Paulo aí.
Quanto? Hoje não é impossível ter
isso. Mas público fantástico, lembrando que era uma época difícil de jogar, de ganhar Libertadores, porque só se classificava uma equipe por chave, o Inter era muito mais time, então esse jogo foi a estreia, mas já foi um jogo que deu uma desanimada mesmo para classificar, porque ganhar do Inter a classificação com esse empate
ficou
difícil.
E vieram jogos com o time do Equador e...
É o Nacional de Quito e Deportivo Cuenca. Né? O Corinthians perdeu os 3 jogos fora de casa, né? O segundo jogo foi uma derrota por 2-1 em Quito contra o Nacional. Depois, perdeu de 2-1 no Deportivo Cuenca. Aí, ganhou de 3-0 do El Nacional no Morumbi. Antes, perdeu de 1-0 do Inter no Beira-Rio. Aí, tinha que ganhar dos dois equatorianos e torcer por um milagre. ganhou de 3-0 do El Nacional e já eliminado jogou no Pacaembu contra o Cuenca, 4-0 diante de 55 mil pessoas com um time desclassificado.
Uma participação para se esquecer mesmo, então, na reta final do programa, falar de 91, Chico. Você estava lá, Corinthians e Boca,
sim,
oitavas de final da Libertadores.
Oitavas de final, uma chuva daquelas torrenciais de verão, eu já estava meio que atrasado. E consegui chegar com 5 minutos já de bola rolando. E eu não consegui entrar, porque como estava muita chuva, o pessoal... não estava tão lotado o Morumbi, tinha muita gente, mas não estava tão lotado. Mas as pessoas resolveram, ó, os que ficaram ali, ficar abrigados da chuva ali no, naquela entrada do Morumbi ali, daqueles gomos, né? Nos portões ali. E era atrás do gol. E eu só conseguia ver um canto do campo ali, e foi exatamente o campo que o nosso saudoso Guinei, com breque de mão puxado ao extremo, foi lá e tentou dar um carrinho ridículo depois e perdeu a bola e, né?
Nasceu ali o primeiro vilão corintiano em Libertadores, né?
É, depois eu queria contar, não sei se a gente vai ter tempo agora de contar, mas depois eu vou contar a história do Jonas no Corinthians. Eu tenho uma teoria sobre o Jonas que foi cortada depois.
Uma coisa que uma coincidência em relação a 91 que temos em 2015 é que também teve um torneio Euro-América entre brasileiros e alemães. Foi Corinthians e Palmeiras pelo Brasil contra o Hamburgo e Stuttgart da Alemanha. O Corinthians ganhou de 1-0 do Hamburgo e perdeu de 2-1 do Stuttgart. Os jogos foram aqui no Brasil, primeiro no Canindé, depois em Poços de Caldas, sabe sei lá por quê.
Um balneário.
Né? E o Palmeiras que ficou com a taça, né? Sim. Já a campanha foram... Vamos buscar aqui rapidamente, né? O grupo era, de novo, dois países com dois times cada, né? No caso, Corinthians e Flamengo pelo Brasil, Nacional e Beja Vista pelo Uruguai. O Corinthians começou empatando 1-1 com o Flamengo, depois jogou contra o Bela Vista no Uruguai 1-1, Nacional também em Montevideo 1-1 novamente, depois 0-2 para o Flamengo no Pacaembu, no famoso jogo das garrafadas, e
eu tava lá.
4-1 no Bela Vista e 0-0 contra o Nacional. Classificou-se em segundo lugar do grupo, atrás do Flamengo, e aí viria o confronto contra o Boca. Né?
E para falar então de 96, Gui, a gente lembrava um pouco antes do programa do primeiro algoz. Teve o primeiro vilão, Guiné, em 91. 96, talvez o primeiro grande algoz, Jardel, acabou com a gente. Oitavas de final novamente, Corinthians e Grêmio, caímos por ali.
Cara, então, esse jogo tem uma coisa, eu nunca vi esse jogo, se eu não me engano, esse jogo foi no dia 18 de março, vocês podem ver no almanac, era aniversário do meu pai, de 40 anos, e a gente foi jantar, e eu lembro de ficar perguntando pros garçons quanto tava o jogo, e eu achei que os garçons estavam de sacanagem comigo, que eles falaram que o jogo foi no Pacaembu, a volta, né?
A ida,
foi 3-0 pro Grêmio, né? E aí eles ficavam falando que o Grêmio tava fazendo gol e eu, não, os caras estão de sacanagem comigo. Então eu nunca vi esse, era aniversário de 40 anos do meu pai, a gente tava numa churrascaria, tinha 50 pessoas no aniversário dele, então eu nunca vi esse jogo. E aí depois que eu fui 3-0 eu nem quis ver, né, não quis nem ver os gols, assim.
Foi um jogo bem trágico, o meu primeiro trauma em Libertadores, que comecei muito empolgado com a primeira fase com os times chilenos.
São Paulo, né? Havia acabado de ser bicampeão, ganhamos então todos, já existia.
Tínhamos ganhado todos os jogos em casa.
Tínhamos ganhado do Grêmio na Copa do Brasil.
Ótima lembrança daquela final épica de
95. Foi por isso que nós estávamos na Libertadores. Exatamente.
Mas foi uma jornada desastrosa mesmo, de um time que foi meio mal montado, né? As referências técnicas eram excelentes, né? Mas de temperamento não eram os ideais para Libertadores, né? Digamos, Ronaldo, Edmundo e Marcelinho Carioca. O Edmundo fez 23 gols em 30 jogos naquele semestre que ele jogou pelo Corinthians. Mas o time não foi muito regular, né? Jogo contra o Grêmio, um dilúvio absurdo e uma atuação lamentável do Alexandre Lopes, que tinha vindo do Criciúma naquele ano.
O Edmundo ainda fez o gol na partida de volta, 1-0 Corinthians, mas não adiantou nada. Estamos encerrando o primeiro Timoneiros, acho que uma boa estreia, né? Digna de Corinthians e Tite na Libertadores.
Sem dúvida alguma.
Então, por favor, se despeçam, foi um prazer estar aqui com vocês.
Prazer imenso fazer esse programa, que venham muitas edições aí, que a gente possa continuar alimentando a mítica corintiana através das ondas e das placas de pela placa do seu vídeo, como diz Matias Pinto.
Muito obrigado, Gui, volto sempre.
Boa noite, foi um prazer, até a próxima.
Abraço, Chico.
Valeu, Lucas, abraço. O que a gente vai ouvir agora, Lucas?
Agora nós ouviremos...
É o Nego Dito.
Nego Dito, Branca de Neve
do Bixiga, sambista do Bixiga, que compunha sambas pro Bixiga. E desculpa, Vitor Biner, ele não era São Paulino.
Isso aí, a gente vai ouvir muito samba de São Paulo nesse programa aqui.
Sim.
Todos os programas, Corinthians, samba de São Paulo, é isso aí.
Não... Samba rock, hein?
Samba rock. Quinta-feira, 19 horas.
Dentro e fora de campo.
É isso. Muito obrigado, senhores. Até a semana que vem.
correr. Eu mato a copa e mostro o pau e provo pra quem quiser, quem quiser tomar. Me chamo Benedito, João Santos, seu Zé Leal. Chama a polícia.